chuva na viagem.
Bom dia, boa noite.
Peraí.
Meu Deus, Raul.
O sync, tem que fazer o sync.
Faz uma hora que você tá mandando aí.
Pera, olha quanto você tá gritando. Pera. Tá começando mais um... Tá começando mais um podcast. Tá começando... Tá começando mais um podcast. Esse aqui é o podcast de Veneza. Nessa viagem, na verdade, quem foi? Foi a Niquinha com a família dela. E eu não fui nessa, eu voltei pra Milão. Mas temos muito material, temos muito conteúdo. E esse é o Leva na Viagem. É um podcast que a gente faz das viagens que a gente fez juntos, separados, todos os tipos de viagem. E se você tá assistindo a gente pelo YouTube, por favor, dá o like aqui embaixo, se inscreve. Sempre, né? Pra aquele negócio de blogueiro, né? Que o pessoal fala.
Tá, foco na missão, Raul.
Eu só preciso fazer isso. A gente sempre conversa disso e esquece.
Se inscreve aqui, segue aqui, escuta aqui. Vai ter vídeo no YouTube pra quem quiser ver as imagens dessa viagem. Foi muito louca.
Pra quem tá no YouTube, esse é o canal Raul Oliveira. Tem vários vídeos de viagem. Vai ter o vlog semana que vem. Se você já tá ouvindo isso pelo podcast, nós já estamos presentes no Spotify, estamos presentes no Spreaker, estamos presentes no Anchor, estamos também no Google Play, estamos no Deezer, tem vários lugares que a gente tá presente. Então é só acessar e se inscrever nessa playlist do podcast. Se você tá vendo no YouTube, como eu já falei, o link do podcast tá aqui embaixo, então fica à vontade para acessar. Pôr no ouvido e fazer o que você tem que fazer da vida, sem precisar ter que ficar se preocupando com o vídeo, já que você não tem tempo...
Tipo, indo pra faculdade, né? Eu, por exemplo, eu escuto áudios de outras línguas pra aprender outras línguas enquanto eu tomo o meu café da manhã, e quando o farol para, eu me maquio.
É isso.
Se tem prova, eu dou uma revisada também.
É isso, estamos com um material novo aqui, um equipamento novo. Espero que tenha dado uma melhorada na qualidade.
Ah, esqueci de olhar pra cá.
Espero que tenha dado uma melhorada na qualidade. É um investimento que a gente trouxe aí pro canal. Eu vou botar. E se você não estiver vendo a qualidade de imagem, é só acessar o canal no YouTube. Hoje a gente vai falar de Veneza e dos highlights de Veneza, o que nós podemos falar que... Nossa.
Eu vou falar de Veneza, porque fui eu que fui.
É isso, mas assim, nesse podcast a gente vai falar sobre o quê?
Sobre Veneza.
Vamos falar sobre...
Vou dar as minhas dicas de Veneza.
E não só isso, vamos falar de pontos, lugares de Veneza que os turistas geralmente não vão. Não vão.
Dica, né, Raul? Isso é dica já.
Não, então, a gente vai falar de lugares de Veneza onde os turistas normalmente não vão.
Que são as minhas dicas.
Exato.
Como sempre.
E a gente tem que falar...
Lugares exclusivos.
Lembra que a gente tem que fazer um trailerzinho? Olha, no último podcast a gente já fez isso, você não aprendeu ainda. Mas vai.
Não, sou paga pra isso.
Então fala metade da ideia, sem falar a ideia inteira, só pra quem tá assistindo, quem tá ouvindo, ficar...
Então é o seguinte, Raul, para de falar. A gente tá aqui fazendo um vídeo de Veneza, a gente vai dar dicas, as dicas óbvias dos lugares imperdíveis, que não dá pra não ir em Veneza. E além disso...
As praças, as igrejas, os lugares de interesse.
Sim, os lugares que, tipo, todo mundo vai, que tem as filas gigantes e que são os cartões postais. E além disso, as dicas dos becos e dos pequenos lugares que tem que ir e que ninguém sabe, que não tem fila e que é muito tão especial quanto.
Então vamos lá. Quantos dias você ficou em Veneza?
Minha viagem pra Veneza durou 3 dias inteiros. A gente ficou 2 noites ou 3 e a gente foi embora de manhãzinha. Foram 3 dias inteiros, mas foi muito. Veneza é muito pequeno, apesar de ser muito legal, não tem o que fazer. A gente sobrou no terceiro dia. Então, a gente pegou um hotel que chamava... Ah, a gente foi de Florença pra Veneza de trem. A gente chegou na estação da ilha. É porque tem a estação do continente e a estação central, que é da ilha.
Que é Veneza Mestre, que é o continente.
É.
E tem Veneza...
Sassos.
Cislanos. Seguinte, tem Veneza Normal e Veneza Mestre. Veneza Mestre é o continente e Veneza Normal é o normal. Segue o jogo.
Que é a ilha.
Que é a ilha.
Vá para a ilha, porque se você pegar um hotel lá, vai ficar mais perto. Meu hotel chamava Bruno. Ficava muito, muito perto
Quem
da...
Quem é Bruno?
É o Theo.
Tá.
Ficava muito perto da Piazza São Marco. Então a gente tinha chegou à noite, assim, já tava super escuro. Tem um monte de táxi que é fácil, eu recomendo pegar, porque apesar de ser uma cidade plana, né, porque só tem água em volta, não tem rua, tem, as pontes têm muita escada, é longe, é cansativo, se você tiver com mala, pegue um táxi. Eu acho que é um investimento que vale, suas que costas no, agradecem.
No caso, o táxi lá, como é que é?
O táxi é um barquinho móvel, né? Barquinho
o que
móvel,
é engraçado, porque da vez que eu fui, a gente chegou à noite também por trem, e daí eu cheguei na moça do caixa da estação e falei assim, olha, eu quero pedir um táxi dela. Então, são os barcos. Não, moça, barco não. Eu queria um táxi mesmo pra ir até pro meu hotel. A moça falou, é barco ou táxi?
Paulo, você sabia que você tava em Veneza, né?
Sabia, mas...
Oi, alô?
Mas depois que... A sensação de você estar num lugar onde não tem carro direito, definitivamente não tem carro, é uma coisa muito louca.
É legal, é muito, muito interessante a experiência.
Então vamos começar, dia 1, você chegou lá.
Cheguei lá, a gente acordou de manhã, cedinho, tomamos café e fomos pra Piazza São Marco. A Piazza São Marco é a praça principal. Lá a gente vai ter a Basílica de São Marco, a Torre do Relógio, o Palácio Ducale,
O Campanário
e, o que ninguém sabe, a Biblioteca Marciano.
Também o Museu Correr, mas tem essa biblioteca que é um ponto, uma dica extra aí.
A Piazza São Marco, se você for no inverno, ela não é tão cheia. Se você for no verão, provavelmente você vai encarar uma fila. Mas ela é gratuita, a fila andou super rápido, na verdade nem tinha fila. E ela é muito bonita, ela é inteira de ouro, dourada e enfim, o resto é pra quem for. Também é possível subir um andar em cima dela pra ver o tesouro. Custa 9 euros e funciona das 9h45 da manhã às 5 da tarde. Depois a Torre do Relógio também é possível subir. Custa 8 euros para subir. E a Torre do Relógio é de 1.500. O Brasil foi descoberto e a Torre do Relógio já estava ali rolando, né? Depois a gente tem o Campanário. O Campanário... Ele é o prédio mais alto de Veneza, ele tem quase 100 metros, 98,5 metros. É do século 9, foi construído do século 9 ao século 12. Custa 5 euros pra visitar também.
E se quiser, tem a opção de guia, que custa 14,50 euros pra você subir lá com uma visita guiada. Não sei, não fizemos, mas eu não fiz quando eu fui,
também
a Nica também não, mas...
Só entrei na Basílica de São Marcos, achei que vale a pena... Muito linda e é isso. Porque Veneza não oferece tanta coisa. Então, se você tiver que perder, sei lá, 40 minutos na fila, meia hora, não foi o que eu vivi, mas enfim, eu acho que
vale a
pena.
Apesar de Veneza ter poucas atrações, assim, ela é um lugar único. Não existe nenhum lugar no mundo que se assemelhe a Veneza. Então, tipo, todas as atrações lá são atrações únicas. Obviamente não a igreja. A igreja, a Basílica de São Marco é muito linda. Agora, nesse momento, ela tá em reforma, a parte interna dela, mas dá pra ver mais ou menos lá como é que tá rolando. Mas mesmo assim, toda a energia de Veneza é uma energia muito ímpar, assim, não existe outra igual.
É uma cidade muito diferente. Eu até ia comentar que você anda por ela e não tem barulho de carro, não tem barulho de gente, não tem esse barulho de capital que a gente vive em São Paulo, nas grandes cidades, né? É silêncio, primeiro que só tem água. Às vezes você ouve o barulho de um motor de um barco e segundo que os prédios isolam o som. Então é um silêncio muito, muito interessante.
E Veneza era um grande centro de trocas, né? Foi.
Entendi que é.
Não, Veneza era um grande centro de trocas. E ela começou a crescer exatamente por isso. Ela ficava no meio entre um caminho, uma rota comercial... E as pessoas paravam lá pra trocar, vender e enfim. Pois é. E hoje ela tem essa característica, ela tem a maioria tombada.
Isso que você contou influencia muito na arquitetura. A gente consegue perceber nas portas, nos prédios, nas janelas, tem uma forma Não é oriental a palavra.
Tem uma inspiração, sim.
Não é romântica, que nem a gente vê muitas vezes, né? Não é medieval, não é romântica, não é nada disso. É uma pegada oriental, muito próximo do que a gente viu em Marrocos, por exemplo. Lembra muito. Marrocos aquático.
Marrocos aquático. Marrocos aquático.
Se você estiver na Piazza São Marco e for em direção ao Grande Canal, Grande Canal, você vai ter à esquerda o Palácio do Cali e à direita a Biblioteca Marciano, que eu acho que vale a pena subir. Nem que seja para tirar uma foto com a praça do fundo, que não tem turista. E o Palácio do Cali foi onde a família Doge morou durante a República de Veneza, quando a Itália era inteira repartida. Nesse Palácio Doge tem uma Ponte dos Suspiros, que ela é muito famosa, tanto pela foto dela, pela imagem.
Pela arquitetura.
É, mas por isso, na verdade. A história dela é que ela ligava a prisão ao palácio. Então as pessoas eram julgadas e se fossem, sei lá,
condenadas.
Elas eram condenadas e tinham que atravessar por essa ponte, que ela tem umas aberturinhas na parede e é onde as pessoas viam o pôr do sol pela última vez, viam
sol.
Seus familiares e davam um último suspiro, um último adeus.
Muita gente acha que é por algum quê romântico, né? Que é alguma coisa romântica, na verdade, de um suspiro romântico, na verdade não. Apesar dela ser muito bonita, era exatamente como a Nika falou, era a ponte que os prisioneiros condenados passavam e viam o sol pela última vez. Antes de ir pra prisão, enfim, serem condenados pro resto da vida.
Sim.
E custa 19 euros pra entrar, é um passeio muito legal, vale muito a pena, tem muita coisa bonita lá dentro, cada...
Você foi?
Fui, da primeira vez que eu fui, eu entrei. Eu fui acho que em 2013 e valeu muito a pena. Ele fica aberto das 8h30 às 19h, o horário é um pouco mais estendido, mas tem que ficar ligeiro pra não pegar os horários de pico.
Quando eu fui, tava com um pouco de fila, apesar das outras atrações não, então dá pra perceber que ele é um pouco mais cheio, né? Mas eu acabei não indo, não lembro porquê. Aí a gente, depois disso, a gente continuou andando, beirando o canal. Sinceramente, a gente se perdeu, a gente entrou em várias igrejas, a gente foi... Assim, Veneza é um labirinto. É impossível usar mapa, apesar de você ter internet, assim, só vai, só se perde, não é tão grande, na verdade você não vai se perder muito. Eu acho que foi a melhor maneira de aproveitar a Veneza que a gente podia, assim. Quando a gente cansou, a gente parou, almoçou num lugar, aí passeamos mais. A gente sabia os pontos que a gente queria ir, mas assim, ai, vamos lá, hoje vamos fazer isso e isso, e andava sem rumo. A gente esperava pra tomar um Aperol, porque Veneza é a cidade do Aperol, pra quem não sabe. E é isso. Se eu não me engano, no mesmo dia a gente foi pra livraria Aqualta, que é uma livraria muito legal, tá na lista das mais bonitas ou mais diferentes do mundo. Que ela tem os livros empilhados dentro de barcos, dentro de banheira. Tudo pra quando a maré subir, não acontecer nada. Vale a pena ir também.
Legal, inclusive vai aparecer isso lá no vídeo no YouTube, que quem fez o vídeo inteiro foi a Nika e eu vou só editar. Ficou legal, ficou divertido, eles fizeram uma história bacana.
Peço perdão porque não tem nem pé nem cabeça. A gente começou a filmar no último dia, que a gente esqueceu de filmar. E sei lá, a gente foi tentando improvisar conforme a gente voltava nos lugares, ficou meio...
Não, mas ficou legal. Completo, mas vai ficar legal, vai ter uma história diferente e quem tá acostumado a ver os outros vídeos, esse vai ser uma pegada bem diferente. Depois também tem o que vale a pena, é a Ponte do Rialto.
A Ponte do Rialto é também super famosa, é uma grande, bem branca, aparece em vários filmes. Foi lá, inclusive, que a gente pegou uma gôndola pra passear. A gôndola, ela é meio cara. É 80 euros meia hora. Dói no coração. Assim, a gente tem esse sonho. Então, sei lá, você tá em Veneza. Você já pagou caro pra estar ali. Tá.
E lembrando que custa de 80, 100 euros, né? Depende do quanto você for pechinchar. E o brasileiro realmente costuma pechinchar bastante. Só que é por passeio, né? Não é por pessoa. Então, você pode dividir a gôndola com outras pessoas.
Cabem 6 pessoas. Então, se você arranjar 6 pessoas pra dividir com você.
Acaba sendo vai, melhor. É. E os gondoleiros, né, são aqueles caras que ficam vestidos de listrado, com chapéuzinho, clássico, que nem você imagina a cena.
Ah, é, tem a listra preta e a listra vermelha, que representavam duas famílias diferentes. E era isso, e eles usam até hoje. Eu esqueci o nome das outras famílias, mas era tipo, ah, você é a família X que usa preto e a sua família Y que usa vermelho.
E alguns deles até ficam contando histórias de cada ponto turístico, assim, até serve também como um modo de aprender mais sobre a cidade.
É, vale a pena, é gostoso.
É legal, é legal. Eu acho.
É rápido.
E é clássico, né? É tradicionalíssimo fazer o passeio de gôndola.
É.
Depois também tem a Riva del Schiavone, que é um calçadão central lá, que é a parte da frente que ficava, que acontecem vários eventos importantes, tipo a Bienal de Veneza, aquele festival de filmes, enfim, tudo que é de importante e nobre acontece naquele calçadão, que é o calçadão da frente, de frente de Veneza, que dá pro mar. E tudo acontece lá, é legal passear também, as gôndolas ficam lá paradas, flutuando, obviamente dá várias fotos lá também, várias fotos legais.
Sim.
Que mais? Bom, Veneza, só uns fatos importantes aqui, interessantes. Veneza tem 260 mil habitantes, sendo uma espécie, mais ou menos 60 mil só no centro histórico. Tem mais de 354 pontes que passam por 170 canais. Um dos venezianos mais famosos que a gente achou aqui foi o Vivaldi, o Antônio Vivaldi. Viu? É esse o Vivaldi. Você já deve ter ouvido antes. E
como circular em Veneza? Eu acho que o melhor lugar é a pé, mas dependendo, se você quiser ir em um lugar muito específico, que seja longe, que seja um pouco demorado, que você corre o risco de se perder 465 mil vezes, vale a pena pegar ou um táxi, que são os ferries, que são transportes públicos, ou um táxi privado, ou a gôndola, ou a pé mesmo, né? Os ferries, que são a espécie de ônibus, né, que funciona como uma balsa, você pode comprar o ticket de uma vez só, ou por tempo. A gente acabou comprando de 24 horas, porque a gente podia andar quantas vezes a gente quisesse. A gente acabou comprando no penúltimo dia pra usar no último dia inteiro. E como a gente já tinha rodado tudo, a gente foi até a igreja. Igreja não, né?
Basílica?
A
praça?
Judia.
Judia?
É. A sinagoga?
Sinagoga.
A gente foi até a sinagoga, até a. A menor rua do mundo, que tem 0,5 metro de comprimento. A gente fez absolutamente tudo que Veneza podia dar. Até ir no cassino jogar, a gente jogou. Então, tipo, sério, a gente fez tudo que podia. Aí a gente comprou o ticket de 24 horas pra circular o resto de Veneza, nem que fosse pra sentar e só rodar. A gente foi parar em Burano, Murano e Torino,
e
que são as
foi,
três
né?
ilhas. É, vou contar.
Torino? Certeza?
Vem! Murano ou Burano? Qual que é a do coisa? Do livro?
Murano,
né?
Torcello.
Tá, corta de novo. A gente tá. Então, primeiro a gente parou em Murano. A gente pegou da Praça Central, lá da Piazza San Marco mesmo. Fomos pra Murano. Lá é uma ilha de casinhas coloridas, todas as casinhas são super coloridas, é lindíssimo de ficar andando, de passear, é menos cheio do que o centro, né, do que a Veneza Centrale. Tem 1 milhão de lojinhas de máscara, restaurantes e vários artesãos de vidro mesmo. Então a minha mãe, como sempre, ela fez amizade com um senhor que ele chamava, não me lembro.
Luigi.
Qualquer coisa assim. Luca.
Luca.
Italianaço. Que está
Gian
ele.
Luca.
Que está ele. E ele fez o passarinho dela, fez mais não sei o que de vidro. Minha mãe foi comprando porque ela achou lindo e ele fazia na hora. A gente vai colocar o vídeo dele. E é realmente muito, muito bonito. Também é um passeio. Tem um museu do vidro. Paramos para tomar um Aperol. Tem mais um museu do... Não sei, se eu não lembro, provavelmente não interessa. É, e é isso, aí depois a gente pegou a balsa pra Murano. Aí Murano
pra
também...
Pra Burano.
Não. Ah, é, pra Burano, eu estava em Murano. Já não mudou muitas coisas, a gente viu algumas... A gente viu essa igreja aí, que eu tirei foto. Ah, e tava tendo uma exposição do Leonardo da Vinci. A gente foi na igreja... Meu, eu não acredito que eu perdi meu roteiro de Veneza. Eu acho que eu sei mais do que as pessoas que moram lá.
É, a gente tá vendo mesmo.
Daí depois a gente ia pra Torcello.
Torcello.
Pra Torcello. Mas a gente já tinha enchido o saco e a gente foi embora.
A Nicole, ela viaja tão rápido na parada que ela chega na cidade, ela faz tanta coisa que no, tipo, sei lá, no final do primeiro dia ela já tá até pagando imposto. O cara já chega, viu? Você conhece tanto aqui, você mora tanto aqui, você tem que pagar IPTU já.
É que a minha viagem é cultural, eu quero ver tudo, entendeu? Quando eu morrer eu descanso, quando eu chegar em casa eu como com calma, ou à noite, entendeu? Durante o dia que tem 15 mil museus pra eu ver e que eu quero ver os 15 porque eu tenho interesse, eu vou ver os 15.
Nossa senhora, que cultural
saco,
ela.
Que saco,
cultural ela.
Saco.
Ela é culturalíssima. Daí você viu e foi embora. E fez o que depois?
É, não deu pra comprar o museu, não me deixaram trazer pra casa. Eu só olhei mesmo que é a função do museu.
Você só olhou. Não trouxe nada. Só conhecimento.
E
experiência.
As memórias, né? Isso ninguém vai tirar de mim.
E é isso. Foi mais rápido esse. Esse é um podcast que a gente tá tentando fazer. Tem mais coisa pra falar? Então, a gente tá tentando fazer um podcast mais rápido. Esse aqui foi bem mais rápido. Também porque o assunto pede isso. É, tem alguma história engraçadíssima que você queira contar que aconteceu em Veneza? Seu irmão.
Eu empurrei meu irmão no rio. Empurrar o Raul, na verdade. Pena que ele não tava.
E o próximo podcast que a gente vai fazer vai ser sobre Milão, terra amada, que eu passei um tempinho lá. Passei morando. Morei lá uns 6 meses. Então, a gente vai falar sobre Milão, que foi o seguinte, o destino seguinte desta família que estava em Veneza. E eles foram pra Milão depois. E vamos falar um pouco de dicas de Milão e o que fazer em Milão depois. Muito obrigado se você assistiu aqui até o final. Se você estiver vendo isso no YouTube, é Raul Oliveira o canal, se inscreve, dá like, deixa o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se você estiver vendo isso pelo podcast, nós estamos presentes no Anchor, no Spreaker, no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Play, estamos em vários lugares. Então, se inscreve na playlist, né? Assina a playlist do Spotify. E meu Instagram é _oraul, estarei postando fotos de Veneza, as fotos todas tiradas pela Nicole no meu Instagram, no meu feed. E a Nicole também tem o seu Instagram, que é...
Nicole Galina.
Isso, e agora ela vai... O que que tem dois L's?
O Galina. É L-E, tá? Não é L-L-Y-J-K, tá?
L-I ou L-E?
L-E.
Galena? Então é isso, tá aparecendo aqui embaixo pra quem tá assistindo no vídeo.
Não, sempre me marca, vai ser fácil.
E é Galina, dois L's no Galina. Gente, muito obrigado, é isso. Tchau, 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 tchau.